Senhor presidente, senador Mozarildo Cavalcante, senhora senadora, senhores senadores, designado que fui pelo senador Rodrigo Hollenberg para relatar o aperfeiçoamento, o aprimoramento do nosso Código de Defesa do Consumidor, estamos comunicando à Casa, senhor presidente, que estamos na reta final desse debate. Um debate que julgo ser da maior importância e da maior relevância para a população brasileira, porque trata-se da modernização, do aperfeiçoamento de um dos nossos códigos que é apropriado e que tem sido, ao longo dos anos, um verdadeiro código em defesa da cidadania brasileira, porque equilibra as relações de consumo e, ao equilibrar as relações de consumo, dá exatamente ao consumidor toda uma condição dele exercer os seus direitos. O fato é que, dos anos 90 para cá, muita coisa mudou. Mudaram-se os hábitos de consumo, mudou-se a realidade socioeconômica em nosso país, mudou o mundo, mudaram todos nós. E, na prática, alguns dos elementos e das variáveis que são relevantes hoje no mercado de consumo não foram considerados à época em que este importante código foi editado em nosso país. Apesar ainda de ser reconhecido como uma das mais importantes legislações avançadas, de grande reconhecimento não apenas em nosso país, mas também de reconhecimento internacional, o fato é que esse aperfeiçoamento ele vem em boa hora. A começar, senhor presidente, a começar, por exemplo, com a necessidade de nós incorporarmos no nosso Código do Consumidor o comércio eletrônico, que não existia nos anos 90 e que tornou-se uma ferramenta, um meio hoje óbvio e natural de comercialização de produtos e de serviços em nosso país. O comércio eletrônico já é um meio por onde se comercializa mais de 22 bilhões de reais em nosso país, tendo alcançado a marca, inclusive, de mais de 40 milhões de brasileiros que, pelo menos uma vez, já se utilizou dessa ferramenta que facilita muito as relações de consumo. Foi para garantir amparo adequado aos nossos consumidores que trabalhamos de forma intensa nos últimos meses, sem perder de vista a continuidade de um conjunto de outras tarefas que nós acumulamos aqui em nosso trabalho legislativo. Foram 14 meses de muito trabalho até que pudéssemos fechar um relatório onde tivemos o cuidado de fazer um debate muito amplo, um debate muito democrático, incorporando a participação de um conjunto muito amplo de entidades que participaram ativamente conosco na construção do novo Código do Consumidor. Entidades as mais diversas, militantes, os mais diversos que participaram conosco desse esforço. E o resultado, a meu juízo, senhor presidente, foi a construção de um relatório equilibrado com propostas que podem trazer um salto significativo no sentido das relações do consumo transformarem-se em relações cada vez mais éticas, mais harmônicas e mais equilibradas. No que diz respeito ao comércio eletrônico, que hoje se impõe como força crescente, o objetivo foi, de fato, garantir a segurança jurídica das transações comerciais e a privacidade de dados pessoais. Os consumidores não podem continuar na dependência de boas práticas comerciais entre aqueles segmentos que a desejam e aqueles que não desejam. Portanto, foi necessário que nós transformássemos isso em lei, em obrigação, para criarmos um critério entre as empresas que se prevalecem dessa extraordinária ferramenta, mas não dependendo mais, senador Flecha, da vontade dessa ou daquela empresa em desenvolver boas práticas comerciais, práticas transparentes, práticas que pudessem representar o equilíbrio nas relações de consumo. As empresas.com precisam, antes de tudo, oferecer ao consumidor informações claras e informações precisas. Vazamento de dados tem que ser informado de imediato às autoridades competentes e ao consumidor. As pessoas vão ter, por exemplo, 14 dias para se arrepender de suas compras. Hoje são 7 dias. Estamos ampliando para 14 dias, considerando que a compra que é efetivada na base do comércio eletrônico é uma compra não presencial, então você não tem, às vezes, a melhor forma de identificar o produto ou o serviço. Só nos contratos de transporte aéreo é que caberá à agência reguladora, no caso a ANAC, a regulamentação do direito ao arrependimento. Isso, inclusive, fortalecendo o papel das nossas agências reguladoras, que do ponto de vista histórico andam muito distantes de um papel ativo, não é, na relação de consumo equilibrada entre fornecedores e consumidores. A proposta também resolve uma dor de cabeça comum na era virtual: o abuso de spams, a troca e venda de listas de e-mails e dados cadastrais. Outra preocupação foi fortalecer o consumo sustentável, um conceito básico no que diz respeito à necessária e inadiável responsabilidade ambiental. Rótulos e manuais de qualquer produto vão precisar incluir informações sobre o impacto ambiental e o correto descarte das embalagens. O prazo de garantia foi estendido de 1 para 2 anos. Isso vai diminuir o chamado lixo eletrônico, vai determinar, em alguns casos, dependendo se bens duráveis ou não duráveis, que possa ser um produto feito com melhor qualidade, uma vez que vai aumentar também a garantia para, de alguma forma, equilibrar esta onda que nós assistimos no mercado de consumo, onde tudo é substituído de forma one-way. O julgamento das ações coletivas passa a ter prioridade. O objetivo é atender de forma mais rápida as demandas do consumidor e também desafogar o judiciário assoberbado por um conjunto de milhões e milhões e milhões de ações que congestionam a pauta da justiça, até porque a característica da indústria de recursos que produz e que projeta uma expectativa, uma impressão, uma percepção, senador Mocca, de impunidade, porque as ações não alcançam a sua efetividade. Vale, inclusive, lembrar que as ações envolvendo os problemas de consumo representam pelo menos 80% das demandas judiciais na área civil. Então, essa foi uma das preocupações que nós enfrentamos e atacamos no novo Código, criando instrumentos para que você pudesse, através do fortalecimento dos PROCONs, por exemplo, evitar que tudo possa estar sendo judicializado. Fundamental, como disse aqui também, o fortalecimento dos PROCONs, que recebem hoje por ano alguma coisa em torno de 2 milhões de reclamações de demanda, mas que tem mais de 90% de suas decisões questionadas na Justiça. As decisões dos PROCONs precisarão ser cumpridas sob pena de multas, inclusive multas diárias. Fortalecendo o papel dos PROCONs, que na prática é quem dá capilaridade à existência do Código do Consumidor, nós estamos dando efetividade nas relações de consumo. Enfim, entre outras inovações, os PROCONs poderão determinar a substituição ou reparação do produto com defeito, ou ainda a devolução do dinheiro pago pelo consumidor. A modernização do Código do Consumidor inclui também medidas preventivas contra o chamado superendividamento, um fenômeno conjuntural em nosso país, à medida em que o Brasil viveu uma revolução na oferta de crédito com a chegada de milhões e milhões de brasileiros ao mercado de consumo. O fato é que isso gerou um subendividamento por parte de muitas famílias brasileiras e nós estamos trazendo para o Código relações de consumo que possam considerar, por exemplo, que no empréstimo sob consignação, o limite é a 30% do seu salário como forma de você manter um mínimo existencial, trazendo inclusive para o Código decisões que já foram tomadas e consolidadas por diversas decisões nos tribunais do nosso país. Enfim, o crédito também passa a ser de responsabilidade compartilhada, senador Aloysio Nunes Ferreira. Não pode ser de responsabilidade apenas de quem pega o recurso. Quem empresta precisa ter responsabilidade. Portanto, estamos criando mecanismos para que as instituições que fazem as operações de crédito possam ser mais criteriosas, evidentemente, sem abusar, no limite muito compatível, para que a pedagogia da convivência com a oferta de crédito possa se traduzir, não é, em benefício, possa permitir que as famílias possam ter acesso a meios, serviços e produtos, mas que isso se dê sem o comprometimento do mínimo existencial, até porque as estatísticas estão sinalizando que as famílias que mergulham em desorganização financeira acabam produzindo muita desarmonia familiar. E nós consideramos esse aspecto em nosso código, e tudo indica que amanhã nós poderemos estar votando ele na comissão especial que foi criada, e aí, em seguida, este código poderá ser debatido, poderá ser deliberado aqui pelo plenário. O fato objetivo, senhor presidente, é que nós consideramos nesse novo debate, nessa quadra em que nós estamos aperfeiçoando o código, questões como ações coletivas, questões como superendividamento, questões como comércio eletrônico, conceitos relacionados ao consumo sustentável e, obviamente, o fortalecimento dos PROCONs. Dessa forma, nós estamos atualizando o nosso código àquilo que há de mais moderno, em razão desse amplo debate que nós fizemos, inclusive observando o direito comparado daquilo que está acontecendo nos países, nas sociedades, portanto, nas civilizações que estiveram antenadas no aperfeiçoamento deste código. Vale aqui um agradecimento ao ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, que coordenou, em nome de um conjunto de juristas, antes mesmo que nós constituíssemos essa comissão, e que sem esse trabalho, sem esse esforço, dificilmente nós teríamos alcançado o nosso êxito. Portanto, meu agradecimento ao ministro Antônio Herman Benjamin, que é um militante, desde sempre, da causa consumerista. Mas ouço com enorme prazer e satisfação o senador Mocca.
Senador Ricardo Ferraz, eu quero parabenizar o trabalho de Vossa Excelência. Eu acompanho há algum tempo e é importante a gente dizer nesse momento que quando surgiu o PROCON, junto, né, hoje nacionalmente, né, essas questões, como eram difíceis, essas questões de troca de mercadoria, de dificuldade. Hoje, isso facilitou muito. E com o aprimoramento, vale dizer, está dando mais robustez ao PROCON, eu tenho certeza que quem vai ganhar com isso é exatamente o consumidor. Porque se percebe na prática que o consumidor vai até a loja, o banco, enfim, aquele que está reclamando. Não obteve êxito naquilo, passa o seguinte, ele vai ao PROCON. E o PROCON tem sido muito ágil, mesmo limitado, como Vossa Excelência acabou de dizer. E é exatamente nesse sentido que o trabalho de Vossa Excelência está indo. Quer dizer, dá mais condição, mais força para que se possa resolver mais facilmente o drama, o dia a dia das pessoas e, na verdade, punir também, né, aquelas pessoas que insistem, né, muitas vezes em ludibriar ou não querer devolver uma mercadoria que flagrantemente tá com problemas. Então, eu louvo o trabalho de Vossa Excelência e a atualização que vai ser feita, ela, sem dúvida nenhuma, vai contribuir para que a gente possa ter realmente um consumidor que terá mais direito, né, e terá mais condição de realmente fazer com que esse direito seja garantido. Parabéns ao trabalho de Vossa Excelência.
Agradeço a manifestação de Vossa Excelência, e esse foi o sentido. Quando o ainda então senador José Sarney, que presidia o Senado, constituiu uma comissão de juristas para que essa comissão de juristas pudessem apresentar aquilo que nós consideramos em nossa comissão, que foi uma minuta. Essa minuta foi por nós, evidentemente, acolhida, e nós incorporamos ainda outros pontos, mas é fundamental que agora, ao apresentar este nosso parecer na comissão especial, que nós possamos agora evoluir para trazê-lo para o plenário do Senado, porque o plenário, de forma terminativa, poderá legar ao país um novo código aprimorado, aperfeiçoado, que foi construído ao longo de 14 meses por um conjunto infindável de audiências públicas, onde todos e todas as entidades que desejaram se manifestar, obviamente, se manifestaram e participaram na construção que atualiza, que adequa o Código de Defesa do Consumidor aos dias atuais e às relações de consumo. Agradeço a condescendência de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.